tendo em vista a pandemia de coronavírus aqui no Brasil, com a recomendação de restrição do chamado contato social, ou quarentena, à população e visando proteção e segurança dos médicos legistas e médicos peritos brasileiros, a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica apresentaram, prepararam um conjunto de recomendações aos legistas e peritos em trabalho neste momento de crise sanitária. E esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o professor Ivan Dieb Miziara, que é do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da USP. Professor Ivan, como vai? Bom dia.
Bom dia, como vai?
Muito obrigada por trazer aqui essa informação para o nosso ouvinte, a gente tentar compartilhar esse risco, né, de contágio, né, vocês especialistas, médicos, estão lidando, e todos nós, mas especialmente vocês, com um vírus que não se conhecia, uma forma de transmissão muito agressiva, e todo cuidado é necessário. E quais são as principais preocupações, professor, em relação a estes profissionais, os médicos peritos e médicos legistas, nesse momento sanitário, tão de crise sanitária tão relevante?
Bom, temos duas questões. A primeira em relação aos médicos peritos que estão trabalhando com periciandos vivos, que podem eventualmente estar carregando o vírus sem saber, por exemplo.
Sim.
Os tribunais, em geral, que solicitam as perícias para os peritos, têm tomado algumas precauções em relação a isso. Os tribunais, muitos deles estão trabalhando em home office e tudo mais. Mas, eventualmente, pode ser que algum perito tenha que fazer alguma perícia em vivo nesse momento de isolamento social. Não é o adequado. A nossa recomendação é que eles suspendam as perícias em vivo, deixe isso para uma outra fase, mas, se não for possível, traçamos uma linha de recomendações que eles devem seguir no contato com esses periciandos vivos. O outro problema é relativo aos médicos legistas. Os médicos legistas enfrentam uma situação de que são obrigados a autopsiar corpos em que eles podem saber ou não se o corpo é suspeito, podem saber previamente ou não se o corpo é suspeito de ter sido contaminado pelo coronavírus. E, de qualquer maneira, eles devem tratar todos os casos como se fossem suspeitos, ou seja, o procedimento necroscópico que os médicos legistas devem fazer, deve seguir rigorosamente todos os passos para a prevenção da sua própria contaminação e das pessoas que estejam envolvidas no manuseio desses corpos. É uma situação complicada, mas o médico legista, ele não tem como se furtar a realizar o procedimento, visto que é uma necessidade explícita no Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, e ele deve seguir todas as recomendações, e o que nós passamos foram uma série de guidelines para que eles sigam as recomendações para que evitem a própria contaminação. Mesmo nos ambientes hospitalares, nós já temos vários profissionais que se contaminaram, desafortunadamente. Isso acontece, faz parte da profissão, mas todos os cuidados têm que ser seguidos e, por isso, em 18 de março, nós nos antecipamos e, dentro aqui da Faculdade de Medicina da USP, nós colocamos essas orientações à disposição da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, da qual eu sou presidente, para que sirva de orientação para todos os médicos legistas no país. São orientações de cuidados mínimos que se deve ter. O grande problema é que o Brasil é um país muito desigual. As condições dos institutos médico-legais não são iguais em todos os estados da federação. E há uma necessidade muito grande de que se tenha material de proteção individual em todos esses locais. Mas isso é uma situação complicada, visto que isso está faltando em todos os lugares.
Justamente.
É um problema sério. Mas as recomendações são aquelas para serem seguidas.
E fica aqui justamente essa nossa preocupação, curiosidade, preocupação também em relação aos cuidados que esses profissionais devem ter. A gente sabe que tem que usar equipamento apropriado, além de todos aqueles cuidados, mas é muito maior, né? A gente fala dos cuidados básicos que todos os profissionais dessa área de saúde estão tomando, professor, mas só para a gente ter uma dimensão desse dia a dia, o cuidado agora vai ter que ser muito além do que normalmente uma pessoa teria com os seus cuidados com higiene, não é? E além do uso de materiais especiais, né? Os EPIs,
exato,
né? Os
além equipamentos. Além do equipamento de proteção individual, dos EPIs, é importante, essas recomendações colocam, o procedimento técnico, ele tem que sofrer algumas alterações, deve sofrer algumas alterações. Por quê? Porque mesmo o indivíduo estando morto, se ele foi contaminado, o vírus ainda pode estar vivo no pulmão. Então, a recomendação técnica é que se mude alguns passos no procedimento normal de uma autópsia para evitar que se produza, ao se fazer esse procedimento, que se produza mais aerossóis carregando o vírus. Então, alguns procedimentos, não usar serra elétrica, tomar cuidado na hora de se lavar os órgãos internos, etc., porque isso pode fazer com que levante-se aerossóis que contenham o vírus e as pessoas se contaminem. Então, existem essas duas situações. O indivíduo tem que se proteger com equipamento de proteção individual, mas tem que também fazer alterações no seu ambiente de trabalho, uma pessoa só por sala, normalmente, na sala de necrópsia, não muitas pessoas, e tomar cuidados técnicos, modificar procedimentos técnicos para evitar a produção de aerossóis que espalhem ainda mais o vírus no ambiente. Isso é um problema. O outro problema é de como esse transporte desse corpo depois, após a autópsia, ele deve ser feito. E o pessoal que trabalha com o transporte desses corpos também precisa estar protegido e precisa também ter as orientações necessárias de como transportar esses corpos. Então, são dois aspectos. O aspecto da proteção individual, o uso de equipamentos de proteção individual, e o outro é modificações no hábito técnico, no que se faz normalmente, que não se poderá fazer mas normalmente numa autópsia nesses casos. Então, são essas as nossas orientações, estão todas disponíveis naquele documento que nós emitimos.
Duas dúvidas, professor. Há EPIs suficiente para esses profissionais nesse momento? Essa é uma preocupação, na medida em que também para os profissionais, né, que atendem os pacientes, enfermeiros, enfim, assistentes também, há essa preocupação. O Ministério diz que está reforçando essa demanda, porque é urgente, a gente não pode ter esse pelotão de frente aí, doente, infectado, né? Seria um risco ainda maior. E essa é uma dúvida. E a outra é sobre se já há método não invasivo para esse tipo de trabalho que os legistas fazem, professor.
É aquilo que eu disse. No Brasil existem realidades muito diferentes.
Muito distantes.
De estado para estado. Até onde eu sei, aqui em São Paulo, me parece que os equipamentos de proteção individual para os legistas ainda estão presentes. Até onde eu sei, não tenho informação oficial a este respeito, nem recebemos queixas a esse respeito. Em relação à sua segunda pergunta, o Departamento de Patologia aqui da Faculdade de Medicina da USP, são realidades completamente distintas. O departamento possui equipamentos para se fazer o que se chama de necrópsia minimamente invasiva ou autópsia minimamente invasiva, que é guiada por aparelhos de ressonância magnética, de tomografia e tudo mais, e tem tido, até onde eu sei, um bom resultado, ou seja, de se fazer a autópsia sem que necessariamente se abra o corpo de maneira, vamos dizer assim, mais violenta e com bons resultados, até onde eu sei, uhum. realizando biópsias e tudo mais, mas em casos de morte natural e pelo Covid. Só que essa é uma realidade que ainda é distante de todo o Brasil, né? Tem aqui, está disponível aqui na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Patologia. Uhum. Existem alguns institutos de medicina legal no Brasil que são melhores aparelhados. Por exemplo, no Ceará tem o PFOS, se chama, mas é uma unidade só e eles têm realmente aparelhos que podem ajudar nesse tipo de procedimento, que a gente chama de minimamente invasivo, não se faz muita alteração no cadáver, né? Enfim, é uma alternativa válida, desde que existam esses equipamentos. Por exemplo, aqui tem o Departamento de Patologia tem uma ressonância magnética de 7 Tesla para esse tipo de procedimento, que é um equipamento de ultíssima geração, vamos dizer assim, né? Mas isso no Brasil todo é muito complicado. Nós, enquanto associação, que uma associação científica, repito, não é uma associação sindical, é uma associação científica, nós temos que nos preocupar com o país todo e não só com a realidade de São Paulo, que é um pouco diferente. Uhum, apesar de ser o estado mais atingido pela pandemia, mas a nossa realidade ainda é um pouco diferente do resto do Brasil todo.
Professor, para a gente concluir, para ficar bastante claro, então, se eu compreendi, não está recomendada a realização de autópsia em cadáveres de pessoas que se sabe que morreram da infecção pelo coronavírus, da Covid-19.
Todos os guidelines internacionais, e nós nos baseamos, por exemplo, no guideline do CDC americano, da Sociedade Espanhola de Anatomia Patológica, e hoje saiu um documento da Cruz Vermelha uhum. Internacional, não se recomenda que se faça a autópsia, a não ser que seja extremamente necessário. Não é recomendável, a não ser que seja extremamente necessário. Deve-se colher exames, nos casos suspeitos, deve-se colher exames destes corpos para a confirmação diagnóstica, certo? Mas não é, em linhas gerais, todos os guidelines internacionais, eles não recomendam que se faça a necrópsia nesses casos. Tanto que uma alternativa que é sugerida seria a autópsia minimamente invasiva, como está sendo feita aqui no Departamento de Patologia. Mas não é recomendável que se faça, e tanto que a própria Secretaria de Saúde daqui do Estado de São Paulo baixou algumas normas para preenchimento de declaração de óbito, etc., nos casos suspeitos, colhe-se o exame, envia-se para o Instituto Adolfo Lutz, que, pelo que eu li hoje no jornal, encontra-se até sobrecarregado com a quantidade de exames que estão sendo enviados para lá, porque também não se pode descuidar da epidemiologia, e esse é um problema sério, porque você não pode subnotificar. Há que ter cuidado com a epidemiologia, porque ela nos dá o norte, nos dá a direção para onde vamos seguir, né? E isto é extremamente importante. Mas a recomendação é que não se faça autópsia nos casos, sejam confirmados ou sejam suspeitos, mas que se colham, se faça as medidas diagnósticas necessárias para que se tenha um controle epidemiológico eficaz em relação aos mortos nesse caso.
Uhum. Muito bem. Com risco menor, portanto, né? Esses procedimentos.
Sem dúvida.
Professor Ivan Diebmisiara, do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da USP, nos esclarecendo sobre essas dúvidas e essas importantes recomendações aos médicos peritos e legistas frente, né, à pandemia de coronavírus. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que pudermos informar e informar bem a população, eu acho que isso é extremamente importante. O que vocês vêm fazendo é uma coisa extremamente importante. A população precisa estar bem informada a respeito do que está ocorrendo.
Muito obrigado.